DW. Jornal da Noite.
Viva, boa noite. Está a começar o Jornal da DW África, edição de sexta-feira, 11 de outubro de 2019. Moçambique, Frelimo encerra a campanha eleitoral em Mocuba, na Zambésia, destacando o acordo de paz.
É possível desenvolver este país com guerra?
Não!
Com confusão?
Não!
É que a guerra tem que ser evitada sempre, não uma vez, não é isso? Você pode assinar um acordo, não pensa que acabou.
Troca de acusações entre Frelimo e Renamo gera tensão na Zambésia.
Reiteramos recomendar aos nossos membros simpatizantes que depois da votação devem permanecer nas redondezas. Repito, nas redondezas das assembleias de voto.
Líderes africanos elogiam e aplaudiram de pé o Prémio Nobel da Paz 2019. São apenas os destaques deste jornal com a apresentação de Brahima Darami. Boa noite. Termina já amanhã a campanha eleitoral em Moçambique, rumo às eleições gerais da próxima terça-feira. Mocuba, na província da Zambésia, foi o lugar escolhido pela Frelimo e o seu candidato para terminar o caça ao voto. Filipe News lembrou os feitos do seu governo, mas deu destaque à paz, sublinhando que é um processo contínuo. O candidato às presidenciais não isentou o seu eleitorado das responsabilidades no desenvolvimento do país e lançou indiretas à oposição. Junta-se a nós neste jornal a enviada especial da DW África Moçambique, Nádia Sufo, que acompanha o discurso de News em Mocuba.
Vocês estavam desesperados. Disseram que nosso presidente deu voltas aqui à província e não chega a Mocuba. Eu não é?
É!
Vocês desconfiam muito. Eu não desconfio, eu confio. Mocuba, eu confio.
E não foi por acaso que Mocuba foi escolhida pela Frelimo como a cereja no topo do bolo. É um bastião numa província praticamente dominada pela principal força da oposição, a Renamo. A Zambésia é o palco da luta mais renhida pelo voto. E dirigindo-se a uma imensa multidão, designada de onda vermelha pelos seus correligionários e apoiantes, o candidato do partido no poder, às presidenciais, começou por lembrar os feitos do seu mandato governamental, que agora termina. Inclusive, Filipe News apresentou números como prova.
Nós, durante os 5 anos, não vale a pena falar muito de realizações. Metemos mais de 8.500 carteiras neste distrito só. Daquela nossa tentativa de tirar alunos do chão. Portanto, temos mais de 686 mil alunos que sentam nas carteiras. A Lavelar vinha dizer, madeira que sai para a China, para onde? Não interessa se sai para a China, para onde. Se sai legalmente, deixa sair. Dentro das regras do jogo que o país definiu, que o povo definiu. Mas, vamos dizer, não faz a carteira.
Enquanto Filipe News pedia trabalho em prol do desenvolvimento do país ao seu eleitorado, aproveitou para lançar farpas ao candidato da Renamo a governador da província, Manuel de Araújo.
É isso que nós pensamos em grande. Agora começar a pensar, vou subir salário. Você está a dirigir só um município, não paga salário. Agora todo o país... Você quer nos enganar para quê? Vocês são crianças para serem enganados?
Não!
A criança quando chora, a gente dá a aguçada, cala um pouco, não é?
Sim!
Mas você esquece que a aguçada não é só o que na boca, na barriga entrou?
Não!
Encheu na barriga, fome?
Não!
Mas um dos 3 pontos principais do candidato da Frelimo às presidenciais foi a paz. Relativamente a isso, Nilce deixa entender que o sucesso das negociações de paz depende agora da Renamo.
É possível desenvolver este país com guerra?
Não!
Com confusão?
Não!
É que a guerra tem que ser evitada sempre, não uma vez, não é isso?
Sim!
Sempre! Você pode assinar um acordo, não pensa que acabou. Que malandros existem, sempre existirão. E esta manhã, antes de começar o comício, liguei para a parte que eu discuto sobre a paz, do outro partido. Perguntei o nosso processo de desarmamento, o nosso processo de desmobilização e de reconstrução como está. Está a andar dentro, como combinamos, dentro das balizas. Portanto, é um processo que nós teremos que discutir sempre. Mesmo agora em campanha, ele liga. Precisamos de terminar isso, Moçambique. Sabicão. Estas que estão no mato, é desistir de vir aqui e ficar... Nós estamos atrasados.
Em Mucuba, os jovens que estavam no comício da Frelimo em peso estão confiantes no seu candidato e partido.
Sou um membro da Frelimo, vou votar a Frelimo para dar continuidade dos trabalhos que já veio realizando para o bem e desenvolvimento do povo moçambicano.
Eu estarei na mesa do voto no dia 15 de outubro do mês corrente do ano 2019 e o meu voto será certo para o partido Frelimo e no candidato Felipe Jacinto Nhoso.
De Mucuba, Moçambique, para DW, Nádia Issufo.
E com este tema abrimos o espaço do ouvinte aqui na DW África. Não se esqueça que agora temos também a nossa página no Instagram, DW Português. Boa noite, António Rocha. Hoje perguntamos aos ouvintes que avaliação se faz desta campanha eleitoral.
Boa noite, Brahim. Praticamente a avaliação é negativa. Por exemplo, Xavier Matola diz que a avaliação é péssima porque ela foi de mal para pior, principalmente quando ocorreram perdas de vidas humanas. Já basta de violência e de sujar o bom nome do nosso país, escreveu Xavier Matola. E Adulai Kandé, também no Facebook, diz que a avaliação é negativa, tendo em conta as vidas perdidas enquanto o país continua numa grande incerteza se vai ou não haver mais violências até o dia 15, o dia da votação.
Obrigado, António Rocha. O debate ainda está aberto. Pode participar na nossa página no Facebook.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O antigo presidente da Nigéria, Goodluck Jonathan, vai ser o chefe da missão de 44 observadores enviada pela União Africana a Moçambique, anunciou hoje a instituição liderada por Moussa Faki Mahamat. No final do processo eleitoral e de contabilização dos votos, a missão de observação da União Africana vai emitir um comunicado preliminar com as suas principais conclusões e observações. Ainda de Moçambique, a polícia na província de Nampula, maior círculo eleitoral do país, anunciou hoje que vai proibir a utilização de pedras para marcar lugares nas filas de votação, visando impedir que sejam usadas como arma em caso de distúrbios. De Moçambique para Angola, o Conselho de Ministros angolano analisou uma proposta de lei que autoriza o Banco Nacional de Angola a emitir uma nova série de notas de Kwanza, denominada Série 2020. Segundo um comunicado do órgão governamental, presidido pelo chefe do Executivo, João Lourenço, o objetivo é melhorar os dispositivos de segurança em todas as notas, bem como alterar o substrato das mesmas, resultando assim em benefícios para quem as usa, tais como maior durabilidade, aumento significativo dos níveis de segurança e melhoria da qualidade, lê-se no comunicado divulgado hoje. O porta-voz do Ministério Angolano do Interior, Valdemar José, afirmou que os serviços de inteligência angolanas estão atentos às manifestações previstas para os próximos dias e avisou para as consequências das mesmas se a lei for violada. O subcomissário da Polícia Nacional, que falava no canal público TPA, denunciou interesses considerados inconfessos de criar instabilidade ao país e sublinhou que os angolanos têm o direito de se manifestar, mas devem cumprir a lei depois dos apelos veiculados nos últimos dias pelas redes sociais. As pessoas estão a ser mobilizadas para ficarem em casa e parar o país. No entanto, os apelos ao protesto pacífico contra o governo de João Lourenço não tiveram efeitos visíveis em Luanda, capital de Angola.
DW Deutsche Welle.
Voltamos a Moçambique. As trocas de acusações entre os dois principais partidos políticos moçambicanos marcaram os últimos dias da campanha eleitoral na Zambésia. A Frelimo acusa a Renamo de incitação à violência para o dia de votação, já na próxima terça-feira. Também o candidato do MDM é acusado de fazer campanha a favor da Renamo. A reportagem é do correspondente em Quelimane, Marcelino Moeia.
Na última semana da campanha eleitoral, as atividades políticas na província de Zambézia ficam marcadas por troca de acusações entre os partidos. A Frelimo, o partido no poder em Moçambique, não esconde a sua indignação porque a RENAMO, o principal partido da oposição, está a mobilizar populares para pernoitar na Assembleia de Votos, de modo a acompanhar um processo de contagem de votos. António Molde, o mandatário da Frelimo na Zambézia, diz que a RENAMO poderá ser responsável pelos atos de violência que possam ocorrer no dia de votação.
A lei diz que os eleitores, depois de exercer o seu direito de voto, devem ir para casa. No momento da contagem, tem lá pessoas específicas responsáveis por esse ato. E cada partido está lá representado. Imagine uma situação em que toda a gente acaba de votar, depois fica ali, ninguém sai. Nós analisamos isso como confusão. Não é a primeira eleição que estamos a ter, nunca houve esse tipo de situação. Estamos a assistir agora de que os eleitores devem se permanecer. Tratou-se de uma incitação.
A RENAMO confirma que vai mobilizar membros para permanecer na redondeza disposto de votação no dia 15 de outubro, até a contagem do último boletim de voto. Segundo o mandatário da RENAMO, Ezequiel Gus, não é nenhum crime as pessoas acompanharem a contagem de votos perto dos postos de votação.
Reiteramos recomendar aos nossos membros simpatizantes que depois da votação devem permanecer nas redondezas, repito, nas redondezas das assembleias de voto para acompanhar o resultado que vai ser divulgado no quadro da transparência que o processo eleitoral moçambicano configura desde que as eleições começaram em 94.
Também Luís Boa Vida, cabeça de lista do MDM, o segundo maior partido da oposição ao cargo de governador da Zambézia, foi acusado de fazer campanha política para outro partido, a RENAMO. Luís Boa Vida não tardou a reagir.
Há uns aí de outros partidos, quando dormem, sonham com Boa Vida como seu cabeça de lista. Eu sou cabeça de lista do MDM, porque eu sou MDM. Nós queremos uma nova Zambézia depois do dia 15. E vamos conseguir, podem escrever isso. Nós vamos conseguir. Posso vos dizer que o MDM já passou.
A partir de Clima para a DW, Marcelino Moya.
Os líderes africanos em todo o continente estão a reagir com elogios e votos de encorajamento à atribuição do Prémio Nobel da Paz ao primeiro-ministro etíope Abiy Ahmed. Ahmed tomou posse há apenas um ano e meio, tendo já levado a cabo várias mudanças significativas no país. Promoveu reformas económicas, mostrou-se aberto ao diálogo com a oposição e conseguiu a assinatura do Acordo de Paz com a vizinha Eritreia. Raquel Loureiro, a distinção de Hamid está a ser aplaudida um pouco por todo o mundo.
O Prémio Nobel da Paz foi hoje atribuído ao primeiro-ministro etíope Abiy Ahmed Ali pelo seu importante trabalho na resolução do conflito do seu país com a Eritreia, que se alastrava há anos. Esta manhã, após o anúncio, Abiy Ahmed agradeceu a distinção e dedicou-a ao seu continente.
Thank you very much. I'm so humbled and thrilled when I...
Sinto-me honrado e encantado. Muito obrigado. Este foi um prémio dado à África e à Etiópia. Acho que os outros líderes em África pensam que é possível trabalhar nos processos de construção da paz no nosso continente.
Ao longo desta sexta-feira, foram muitas as reações que foram sendo divulgadas dentro e fora do continente africano. Na sua conta do Twitter, o presidente da União Africana, Moussa Faki, escreveu que o primeiro-ministro da Etiópia é 100% ganhador deste prémio Nobel pelos seus esforços históricos no que à construção da paz diz respeito. Esforços estes que Ulrich Dema, porta-voz da chanceler alemã Angela Merkel, também lembrou. Mesmo para além da Etiópia, o primeiro-ministro tem uma influência positiva. Mais recentemente, mediou o acordo no vizinho Sudão e desempenhou um papel importante na concretização de uma mudança pacífica de poder. Quem também deu os parabéns a Abiy Ahmed foi o secretário-geral das Nações Unidas. António Guterres disse não ter dúvidas de que a reconciliação da Etiópia com a Eritreia abriu uma nova oportunidade para a estabilidade na região. Também em comunicado, Federica Mogherini, chefe da diplomacia da União Europeia, reconheceu a coragem do primeiro-ministro etíope e afirmou que este mostrou que a paz é sempre possível, mesmo após décadas de conflito. Nas redes sociais, a nomeação também não passou em vão. Vários etíopes estão mesmo a mudar as suas fotos de perfil para a de Abiy Ahmed. O sentimento é de orgulho, garante o etíope Chimelis Gudeta.
O nosso primeiro-ministro ganhou o Prémio Nobel da Paz porque está a fazer as pazes com os nossos irmãos da Eritreia e levou a cabo várias reformas do país. A Etiópia era conhecida pela guerra e pela seca e, neste momento, todos os olhos estão postos em nós. Ganhamos o Prémio Nobel da Paz. Orgulho-me, pois, de ser etíope.
Várias organizações de defesa de direitos humanos pedem que o novo Prémio Nobel da Paz defenda e desenvolva as reformas que lhe valeram esta distinção e frisam que o trabalho de Abiy Ahmed está longe de terminar. Raquel Loureiro, DW.
DW Notícias.
Ainda na atualidade internacional, milhares de argelinos voltaram a manifestar-se hoje em várias cidades perante forte dispositivo policial num desafio ao clima de crescente repressão denunciado por organizações não governamentais. As manifestações ocorrem um dia após nova detenção de um dirigente do movimento de contestação. Pequenos grupos começaram a ocupar as ruas mesmo antes da grande oração semanal das sextas-feiras e que deu início à 34ª sexta-feira consecutiva do Iraque, o inédito movimento de contestação ao regime desencadeado em 22 de fevereiro neste país do Maghreb. Um homem foi detido sob suspeita de terrorismo na sequência de um ataque com uma arma branca que fez hoje vários feridos num centro comercial em Manchester, no norte de Inglaterra, informou a polícia local. Numa conferência de imprensa, um responsável da polícia de Manchester, Russell Jackson, precisou que o homem, com cerca de 40 anos de idade, é suspeito de cometer, preparar e instigar um ato de terrorismo. As motivações do suspeito, que terá agido sozinho, não são conhecidas até ao momento, disse a mesma fonte. A ONU afirmou nesta sexta-feira que a tentativa frustrada de um homem que matou duas pessoas ao atacar uma sinagoga lotada de fiéis na Alemanha ilustra a necessidade de uma atuação mais rigorosa para evitar a propagação de ideias ultranacionalistas, racistas e xenófobas. Os principais negociadores comerciais entre a China e os Estados Unidos da América reuniram-se hoje em Washington, num ambiente considerado de muito otimismo. Em seguida, o presidente norte-americano Donald Trump e o vice-presidente, neste caso, primeiro-ministro chinês Liu He, deverão encontrar-se esta noite na Casa Branca.
DW, Espaço do Ouvinte.
Voltamos ao espaço de ouvinte. António Rocha destaca para as eleições moçambicanas fim da campanha eleitoral.
Com muitas reações. José António Costa escreveu no Facebook para dizer que se tratou de uma campanha marcada por intolerância e muito sangue. Emílio Felizardo Macamo também diz que é a pior campanha de todos os tempos. Félix Vicente diz que mortes, agressões e intolerância política caracterizaram esses 45 dias da campanha eleitoral, uma triste imagem para um país como Moçambique. Mário Rufino, no WhatsApp, diz que uma campanha caracterizada por muita violência e atentados à vida dos cidadãos, enquanto que José António Costa escreveu para dizer que uma campanha marcada por uma intolerância política e muito sangue derramado. O que se viu durante a campanha foi protagonizado por aqueles que detêm o poder em Moçambique. Impedimentos também se verificaram em quase todo o país quando proibiram a oposição de usar os espaços públicos, escreveu José António Costa. Júlio Mutapat, também no Facebook, diz que talvez seja a campanha mais sangrenta e mortífera em Moçambique desde 1994. Nunca houve tamanha intolerância, intimidação e perseguição dos membros da oposição como hoje. Temo que no dia do voto, dia 15, e depois das eleições, o terror aumenta. Pela experiência que tenho, infelizmente, a tendência é essa, já que é certo que haverá contestação por causa dos resultados nada transparentes nem livres, escreveu Júlio Mutapata. Carlos Daniel Tovela, também no Facebook, diz que se tratou de uma avaliação muito negativa, pois tivemos uma campanha sangrenta. Armando Emanuel, do WhatsApp, diz que faz uma avaliação negativa face aos inúmeros atos de violência. O que deveria ser uma festa harmoniosa saldou-se num fracasso com a perda de vidas humanas. Adulai Candé, da Guiné-Bissau, no Facebook, escreveu para dizer que amanhã é o último dia da campanha e é preciso que o governo da Frelimo garanta segurança a todos os cidadãos, incluindo os candidatos, porque todo cuidado é pouco. a segurança dos moçambicanos está totalmente fragilizada, diz Adulay Kanda.
Muito obrigado, António Rocha. Foi um jornal carregado de muita emoção e simbolismo. Foi o meu último jornal contigo, António Rocha. Como queria ser um poeta para escrever uma linda canção de amor que descrevesse com exatidão a tamanha gratidão que eu tenho por ti, Rocha. Neste meu último jornal, quero desejar-te ao vivo a melhor sorte do mundo nesta nova jornada. Muitas felicidades ao lado da família e uma longa vida.
Obrigado.